Agora são 9h16, 24 graus é a temperatura, e como eu já anunciava, entre os destaques da pauta do nosso temática de hoje, nós vamos falar sobre, depois de enfrentar um longo período fechado, uma parceria do Estado e do município possibilitou a reabertura do posto de identificação do IGP aqui de Lagoa Vermelha. O motivo do fechamento foi a falta de servidor, a servidora acabou se aposentando e, em razão disso, não tinha reposição. Ficou um bom tempo fechado, causou bastante transtorno, houve uma mobilização muito grande, mas já está funcionando e nós queremos saber, durante esse período de funcionamento, como está o trabalho. Por isso, nós convidamos para estar aqui, ela que é responsável pelo posto de identificação e está lá no dia a dia de trabalho, a Rosana Machado. Prazer recebê-la, Rosana. Bom dia.
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes. Aí nós começamos o trabalho no dia 16 de setembro. A nossa demanda era bem alta no começo. Começamos com uma média aí de 20, 25 atendimentos por dia. Hoje essa média já caiu bastante. Hoje a gente já está conseguindo agendar de um dia para o outro. Isso que lá no começo a gente agendava com um espaço de tempo aí de uns 30 dias. Hoje a gente já consegue o agendamento de um dia para o outro. Hoje está bem mais tranquilo. A gente já conseguiu vencer a demanda que tinha parada, né? E estamos aí, né? À disposição da população, porque...
Que coisa boa. O Lucas Mota, que é o secretário de Ação Social e Habitação e também Desenvolvimento Econômico, também está conosco para falar um pouquinho a respeito desse assunto. Mais uma vez, Lucas, é um prazer recebê-lo. Bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Agradeço mais uma vez estarmos aqui com os microfones abertos, levando mais informações para a nossa comunidade lagoense e aproveitar a oportunidade já... adiantando e desejando um feliz 2021 a todos nós.
Lucas, é importante a gente fazer uma retrospectiva para saber como é que tramitou toda essa negociação para que fosse possível a reabertura do posto do IGP.
Nós temos, Rudimar, instituído no município, juntamente com as forças de segurança, o Gabinete de Gestão Integrada. E em uma dessas reuniões, salvo engano, no mês de novembro, o promotor Felipe Barcelos trouxe que... nós teríamos aí a questão de aposentadoria da servidora do Estado responsável pelo IGP, pelo posto coligado aqui de Lagoa Vermelha. Então já iniciamos as tratativas na época com o auxílio do vereador Braulio Guedes e toda a comunicação com o governo do Estado. Nos reunimos então com as responsáveis pelo IGP de Porto Alegre aqui em Lagoa Vermelha, juntamente com o prefeito Gustavo Bonotto, e iniciamos todo o trâmite legal e burocrático. Nós pleiteávamos, à época, que uma servidora do Estado, por cedência, continuasse no posto coligado, mas, então, em virtude de todo o trâmite a respeito da continuação desse convênio, nós aí instituímos e possibilitamos que a servidora, então, a Rosana Machado, que me acompanha nessa manhã, realizasse esse trabalho no IGP. Então, como bem disse, bem lembrou, nós iniciamos aí no dia 16 de setembro com uma demanda bastante represada, mas hoje nós temos a grata felicidade de dizer, Rudimar, para ti, que nós estamos já com a demanda zerada. Isso é muito importante e traz um respaldo do trabalho realizado da Rosana e também da Jussara, que auxilia ela nas atividades. E, principalmente, uma informação muito importante que nós trouxemos à época, a qual repito e fortaleço, é que o posto de Lagoa Vermelha do IGP não perdeu a condicionalidade de coligado. O que é isso? Hoje nós fazemos toda a coleta de digitais no formato digital. Então, com todo o equipamento e o aparato que o governo do Estado disponibiliza para um posto regional, nós temos disponível em Lagoa Vermelha. Por isso, então, da celeridade da manutenção dos documentos, da celeridade no atendimento. Então, por vezes, nós temos algumas peculiaridades até na própria captação da digital das pessoas. O equipamento já mostra se houve algum equívoco ou não, porque outros postos de identificação que existem em outros municípios da região, eles são somente PIs, ou seja, postos de identificação, onde a coleta é manual, é no papel, todo o cadastro é feito através de uma ficha. E aqui em Lagoa Vermelha nós temos a satisfação, então, de fazer isso tudo de forma digital, ao qual vai diretamente no sistema para Porto Alegre, o que efetiva e busca celeridade em todo o processo.
Rosana, quando começou o trabalho, com certeza houve um congestionamento em razão ao grande número de pendências que tinha. Foi muito trabalhoso a retomada, o início, Rosana?
Sim, o começo foi bem complicado, porque a gente fazia atendimentos a cada 15 minutos. E dado o momento que a gente está vivendo, que tem que ter todo um cuidado de, vamos dizer assim, de higiene, da questão do vírus e tal. Então, isso foi bem exaustivo, porque a gente tinha que, nesses 15 minutos, aprendendo, né? Ao mesmo tempo que estava aprendendo e executando e tomando cuidado com uma coisa que era totalmente nova, né?
Então, e com uma responsabilidade muito grande.
Muito grande, porque é um documento,
né? É um documento, é a identificação da pessoa, o principal.
Né? Então, agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a Jussara, que é uma pessoa que está me ajudando muito lá e, enfim, que me, se não fosse ela, o apoio do Lucas, não teria sido possível a realização. Hoje a gente está aqui contando esse êxito que tivemos, né?
Quantos documentos foram feitos desde setembro até agora que vocês encaminharam?
Até ontem que eu fiz o relatório foram exatamente 788, se não me engano.
Nossa, 788 documentos. Isso. E como é que tem sido a rotina? De que horário a que horário vocês trabalham? Como é que vocês estão organizados? Até porque o protocolo de distanciamento em razão à pandemia, ele está valendo, né?
Sim, sim. Hoje nós atendemos das 8 às 2 horas da tarde. O nosso agendamento é feito todo por telefone. A gente está fazendo o atendimento, inicia às 8 horas. A cada meia hora... É uma pessoa que entra para a gente ter o tempo de fazer toda, né, a higienização, enfim. E até porque a demanda está mais tranquila, então possibilita que a gente faça dessa forma. Então, a uma hora é o último atendimento, que daí a gente vai encerrar, vai fazer as saídas das carteiras, porque tem todo um processo burocrático que é feito à parte, que não é só os atendimentos.
Não é só,
né,
os atendimentos. Os atendimentos é uma atividade.
Isso. Mas as entregas são feitas das 8 horas às 2 da tarde, direto sem fechar o meio-dia. Os horários também a gente disponibiliza ao meio-dia, para quem trabalha também é uma...
Facilita.
É uma possibilidade.
E o serviço que vocês fazem ali de atendimento assim, ao público, é a carteira de identidade e a coleta da impressão digital? Ou tem mais alguma outra coisa que vocês fazem, Rosana?
Não, nós fazemos só a identidade mesmo, todo Sim. o processo, desde o início à entrega. E a gente faz as renovações, as carteiras novas. Tem a opção da carteira social também hoje e a carteira profissional, né? A carteira, perdão, funcional.
Funcional. Isso. O que é a carteira social?
A carteira do nome social é para pessoas que querem mudar o nome de feminino para masculino, por exemplo. Existe essa possibilidade hoje. A lei permite.
A lei permite.
Permite. E a carteira funcional são para pessoas que trabalham em determinadas profissões, por exemplo, bombeiros, militares, enfim.
Uhum. Nós recebemos aqui essa semana o pessoal do cartório de registro civil, fazendo um balanço do ano passado, e eles nos informaram que durante o ano de 2020 nós tivemos 5 casos de Lagoa Vermelha de pessoas que trocaram de nome, e de sexo no seu certidão de nascimento original. E aí tem que fazer toda uma documentação nova, né, Rosana?
Isso. No caso do nome social, não há necessidade.
Não há necessidade?
Não há necessidade, porque ele é um documento... só para identificação, vamos dizer assim, no pública, vamos dizer assim. Para a pessoa, o que vale é o RG dela.
Sim.
Né? Mas para mudar o RG, ela vai ter que fazer esse processo.
Esse processo aí. E são muitos casos de carteira social que são realizados aqui em Lagoa?
Até agora nós fizemos poucos.
Poucos?
Uhum. Não é muita demanda.
E a questão da entrega da documentação funciona só a partir do meio-dia ou qualquer horário que
não,
a pessoa
durante
for?
Durante o dia.
Durante o dia.
Durante o dia das 8 às 2 da tarde, a gente está lá, está entregando.
Muito bem. Lucas, a área de abrangência. A gente sabe que o posto de identificação aqui de Lagoa Vermelha não abrange só Lagoa Vermelha, abrange outros municípios da região. E como você falava, é um serviço referência para a região.
Perfeito, Rudimar. Nós temos, então, essa satisfação de prover esse serviço e já somos uma referência já em 13 municípios. Comentava com a Rosana que antes de nós iniciarmos a entrevista da importância da prestação desse serviço, até porque nós fomos referência em determinados momentos, inclusive para Passo Fundo. Por quê? Passo Fundo, salvo engano, um servidor teve os sintomas do Covid, entrou em isolamento. Então, algumas pessoas de Passo Fundo procuraram o posto de Lagoa Vermelha para poder serem referenciados em relação ao documento de identificação. E também, algumas prefeituras acabam entrando em contato conosco, com a nossa equipe. Eu tive a satisfação, então, de receber no dia de ontem a secretária de Ação Social da cidade de Santo Expedito do Sul, ao qual nós conversávamos e buscávamos alinhamentos para que este município também buscasse um posto de identificação para poder ter a manutenção desse serviço. Então, eu já recebi ligações das prefeituras de Sananduva e Santo Expedito Sul e também outras várias, buscando informações de como é o procedimento para que possam, então, abrir nos seus municípios postos de identificação para prestar esse serviço para a comunidade. Como tu bem disse, a Rosana fortaleceu, é um documento de identificação. Na verdade, é o primeiro documento de identificação que nos potencializa a maioridade, até porque nós temos a certidão de nascimento, posteriormente o registro geral, ao documento de identidade, aí, que é um serviço tão importante para a nossa comunidade. Então, nós temos essa prestação de serviço para 13 municípios hoje nós já atendemos.
E a pessoa ou o município que queira colocar um posto desse atendimento no seu município tem que fazer o quê? Como é que funciona burocraticamente isso, Lucas?
Nós sempre orientamos, Rudimar, seguindo os mesmos passos ao qual fomos orientados e logramos êxito. Primeiramente, entrar em contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, ao qual demanda do Departamento de Segurança a respeito do IGP. Então, nós temos aqui a servidora Cacilda, que ela é responsável, então, pelo posto de identificação de Lagoa Vermelha, que é um posto coligado à cidade de Frederico Westphalen, que é uma organização interna do governo do estado. Então, nós sempre trazemos essa referência, porque apesar de nós termos o convênio com o governo do estado, disponibilizamos o servidor, no caso da Rosana, e também todo o aparato técnico administrativo, nós ainda buscamos sempre a referência do governo do estado em algumas questões, até porque o convênio estabelece dessa forma, para que nós sigamos aí todos os ritos administrativos que o governo do estado determina. Então, desta forma, se algum município tem interesse para buscar a identificação, buscar essa referência de um posto de identificação no seu município, que busque então um contato com o governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública.
Rosana, a questão de fazer a primeira carteira de identidade, a partir de que idade pode fazer?
Olha, Rudimar, na verdade não tem uma idade limite. O menor que nós fizemos lá tinha 15 dias.
15 dias já tinha carteira de identidade.
Era muito pequenininho. Então, na verdade, não tem um limite. Ó, né?
E aí vai foto na carteira de identidade?
Vai. Fazemos a foto... umas manobras lá e conseguimos.
A foto do bebezinho.
Uh-huh,
que coisa.
Muito.
Eu acho que, na verdade, eu nunca vi uma carteira de identidade de um bebê.
mas eles têm pequenininho. Aí meses, 2, 3 meses. Mas esse foi o menor. O de 15 dias ficou na nossa história.
Ficou
a gente
na história.
Tirou foto e tudo.
Porque... Já tem uma história para contar dentro disso daí.
É.
Um ouvinte está perguntando, carteira de identidade tem prazo de validade?
Na verdade, sim. Ela não teria um prazo de validade. O que que acontece? Que com o passar dos anos, ela fica... a assinatura já não é mais a mesma, a foto já não está conferindo com o que era, né? Você muda, né? Então, a partir do momento que há essa mudança, há necessidade da troca. Então, assim, muitos bancos, cartórios e tabelionatos, enfim, exigem, né? Tem o Mercosul também, que tem esse prazo de 10 anos, mas não necessariamente que ela vença em 10 anos. É que muda, né?
Para estar atualizada.
Tem que estar atualizada, exatamente.
O ouvinte está perguntando quanto custa para fazer a carteira de identidade.
A segunda via, ela custa R$71,10 num prazo de entrega de 15 dias. Ou então, tem a possibilidade da expressa, que ela custa R$92,43, ela vem em 5 dias.
Para a segunda via.
Isso.
A primeira via tem valor ou não?
A primeira via não tem custo.
Não
no
tem
estado.
Custo nenhum.
Não. Por exemplo, a pessoa fez a carteira em Santa Catarina e veio aqui refazer. Aqui ela não vai ter custo no estado. A primeira via é gratuita para todo mundo.
Tem uma outra ouvinte perguntando que a dela não está em bom estado de conservação, porque vai estragando, guarda na carteira, bota na bolsa e vai, com o passar do tempo, estragando. Só que faz menos de 10 anos que ela fez. A orientação é que ela faça uma nova?
Faça uma nova. Eu recomendo que faça, porque pode, em algum lugar, daqui a pouco ela ter um problema. Então, o ideal é que ela esteja em boas condições.
É importante que, às vezes, vai fazer um encaminhamento, ou uma compra, ou um negócio, e, às vezes, não consegue.
Exato.
Porque a carteira de identidade não está legal, não está bem conservada.
Muitas pessoas chegam até nós nessa situação. Ela tem uma pressa para fazer uma transferência de um imóvel ou de um carro, e chega lá para fazer a documentação, a carteira não está em bom estado, é recusada. Isso, até eu gostaria de falar sobre a certidão de nascimento que a gente pede, que é o documento principal, né? E muitas pessoas também chegam para nós com a certidão bem judiada, rasgada e tal, colada. Não pode, a gente não aceita.
Não tem que ter rasura nenhuma.
Em perfeito estado, sim. Não pode ser cópia, tá? O pessoal do cartório lá faz do registro civil, fazem na hora, não tem problema, a gente aguarda até o horário, a pessoa não vai perder o horário por causa disso, a gente aguarda, não tem problema.
O Everson Santos do Amaral, bom dia, excelente assunto, perdi a explicação sobre o que é a carteira social, dá para repetir?
A carteira social, então, é uma carteira para pessoas que querem usar outro nome, no caso um nome... É um homem quer usar um nome feminino ou uma mulher quer usar um nome masculino, ela vai fazer uma carteira social, tá? Ela só vai servir para estabelecimentos públicos, a outra vai ficar valendo, né? O registro geral vai ficar valendo, essa é só mesmo para chegar nos órgãos, enfim.
Muito bem, então está respondido aqui para o nosso amigo, o Everson, que perguntou. O Adão Desnegrini mandou dizer o seguinte... que ele não vai trocar a dele nem a pau. Ele fez quando tinha 18 anos e não quer que ninguém veja a foto que ele tinha na época. Então ele usa a CNH hoje, e que também tem o número da identidade, ele acaba usando essa como documento. Tem muita foto que as pessoas vão lá, bah, eu quero trocar a minha, porque quando eu fiz, a foto tá, daqui a pouco a foto tá melhor hoje, quer que tenha uma imagem um pouco mais bonita. Acontece disso também, hein, Rosana?
Até não tem. O que acontece bastante é as pessoas me pedirem para ficar com a antiga, com a sim. carteira antiga. Isso acontece. Ah, eu quero guardar porque...
E pode? Irmã...
Pode, fica. Eu oriento como inutilizar ela para que não possa ser usada, caso a pessoa perca ou enfim. Mas pode sim, não tem problema nenhum.
Tem uma ouvinte que fez uma pergunta bem interessante. Gostaria de saber se pode constar na carteira de identidade que sou doadora de órgãos.
É, na verdade, essa questão da doação de órgãos, ela é bem complexa, porque a decisão final é sempre da família. Então, hoje não se é mais colocado isso, porque quem vai decidir no final
é a família.
A orientação que a gente dá é que as pessoas conversem com os familiares, né?
Sim.
Que é quem vai decidir, não.
O número do telefone do IGP para agendamento de atendimento, também estão pedindo.
É, o número é 3358-9182. Agora nós estamos com uma nova possibilidade, que eu disse para o Lucas anunciar, mas enfim, caiu para mim, eu vou chutar.
Então anuncia para nós qual é a novidade.
Estamos agora então com a possibilidade de uma linha de WhatsApp aí nesse número. Então, para quem quiser tirar dúvida, conversar com a gente passa as informações, tiver dúvida de documentação, manda a foto para a gente dá uma olhadinha, confere se o documento está adequado, se pode ser aquele, se tem que trocar. Isso aí agiliza bastante o nosso atendimento. Então,
com
o pessoal,
certeza.
Fique à vontade, 3358-9182.
Esse telefone é para o WhatsApp também?
Isso.
Que coisa boa. Às vezes não precisa a pessoa se deslocar, não toma tempo de outra pessoa que tem que encaminhar. Agiliza muito. O WhatsApp é uma ferramenta perfeita para isso.
Exato, exatamente.
O José Valceni dos Santos, do bairro Medianeira. Bom dia, parabéns pelo tema. Quanto à certidão de nascimento, ela pode ser feita em qualquer cidade ou só na cidade de nascimento?
Pode fazer em qualquer cidade, nos cartórios de registro civil, qualquer. Se você nasceu em outro município e vem tirar aqui em Lagoa, o que o cartório vai fazer aqui? Ele vai solicitar para aquele município encaminhar. O que acontece? Demora um pouquinho e vai ter um custo um pouquinho mais alto. Mas é possível.
Mas sim. É possível, até porque é um registro integrado. A pessoa é uma só em qualquer parte do mundo que ela estiver. É. Então o acesso ao documento aqui no Brasil é dessa forma. Muito bem. Outra informação aqui que os nossos ouvintes estão pedindo, repetir o horário de atendimento.
O horário de atendimento é das 8 às 2 horas da tarde, sem fechar o meio-dia.
Muito bem. Alguma coisa a mais, Lucas, acha importante destacar para que os nossos ouvintes se orientem e para auxiliar os nossos ouvintes e quem precisar em algum momento do posto de identificação para que possa fazer, então, o encaminhamento com tranquilidade? Está tranquilo, mas que agilize cada vez mais o trabalho.
Perfeito, Rudimar. Eu gostaria só de salientar a respeito de como tu bem disse na parte inicial da nossa entrevista, nós estamos ainda com vigência dos decretos em relação à pandemia. Então, que as pessoas continuem priorizando o agendamento e agora com mais um canal de comunicação através do WhatsApp, então do 3358-9182, para que faça esse agendamento. Então, qualquer dúvida, qualquer solicitação, que faça pelo telefone ou pelo WhatsApp, para que não se dirija até o posto coligado, por quê? Somente com horário agendado, para que nós possamos aí evitar as aglomerações. Nós tínhamos muito receio inicialmente a respeito disso, em função da demanda represada. Mas a nossa população educadamente entendeu o contexto que nós estamos vivendo, o novo normal, e atendeu o nosso apelo, o nosso pedido, e nós buscamos aí resguardar toda a segurança e higiene do local após o atendimento, porque o material ele tem que ser higienizado, inclusive as cadeiras que as pessoas usam, porque elas tiram foto, elas tiram a digital, então tem que resguardar também a saúde dos nossos colaboradores. Então agradecer à comunidade por esse entendimento e vamos continuar com esses agendamentos e prestar aqui um voto congratulatório, os parabéns à Rosana, mais uma vez, à Jussara, pelo excelente trabalho, pois nós conseguimos aí demandar não só de Lagoa Vermelha, mas também de 13 municípios. Então, o nosso muito obrigado pelo espaço também, a todos um feliz ano novo.
Que bom. Chegando mais algumas perguntas, Rosana, eu preciso fazer. O ouvinte que perguntou, para nós repetir o que era a carteira social, ele perguntou agora o seguinte: se é possível fazer uma carteira e colocar o apelido na carteira de identidade, o nome e o apelido?
Não.
Não?
Não é possível.
Não é possível. Não. Então, tá explicado. Tem mais uma ouvinte aqui. Gostaria de saber, uma criança que tem a identidade não alfabetizado e agora tem 12 anos, tem que refazer?
Pode refazer. Não é uma necessidade. Eu recomendaria que aguardasse até a maioridade, até ali pelos 18.
Pelos 18. E tem que pagar, daí tem valor.
Isso, daí tem um custo.
Daí já tem um custo.
É, porque daí já não é mais a primeira, né? Daí já é a segunda via, então vai ter um custo.
Muito bem. Outra pergunta. Eu sou a Ivanete, tenho uma filha de 14 anos de idade, hoje já tenho 48 anos, uso só a CNH. Acho que não seria necessário gastar, pois já gastei para fazer esse outro documento. Essa é a minha opinião, pois também mudam muito as leis. Acho que seriam gastos desnecessários estar renovando a documentação. Aqui é uma opinião de uma ouvinte que mandou aqui a sua opinião referente à questão dos valores que são cobrados pelos documentos. A gente sabe que cada documento tem seu valor, uma CNH a gente sabe o quanto custa. Até outro dia eu vi uma piada sobre a CNH. Motoristas que estavam estacionando aqui no centro da cidade e estava com dificuldade para estacionar. E aí um outro motorista passou por ele e disse assim: comprou a carteira de habilitação? Ele baixou o vídeo e disse assim: pelo preço que paguei, comprei. Que tá um valor alto, né? Brincadeiras à parte, Rosana, obrigado pela participação, um bom trabalho. Qualquer novidade, mudança, estamos aí sempre à disposição para esclarecer.
Obrigada, Rudimar, pelo espaço. E dizer à população que a gente está aí à disposição, nesse número 3358-9182. Como o Lucas disse, evitem se deslocar até lá, liga, manda o WhatsApp agora que a gente está com esse canal aí. Enfim, muito obrigado.
E um feliz ano novo para vocês.
Exatamente.
Lá.
Exatamente.
Muito obrigado, Lucas, para vocês também, obrigado pela presença. Feliz ano novo, um bom trabalho. Está aí a participação do Lucas Mota, secretário de Ação Social e Habitação e Desenvolvimento Econômico do município de Lagoa Vermelha, e a Rosana Machado, responsável pelo posto de identificação do IGP aqui do nosso município. 9h40, nós vamos para o intervalo, o nosso próximo convidado já está aqui, nós vamos trazê-lo em seguidinha.
Distribuidora de morangos e ovos Gomes está com uma mega promoção. Confira! Batata 1,75 kg, morango congelado 4,49 o quilo, uva 4,99 o quilo, morango à bandeja a 1,99 e melancia por apenas 10,99. Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Avenida Afonso Pena, ao lado do Limas Lanches, no centro. Fone 9-9698-9378.
InfoEI, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.
9h40.
Você tá com problema no seu celular ou tablet? Venha para a InfoEI. Troca de telas, baterias e reparos, mantendo a originalidade do seu smartphone. Assistência técnica especializada, peças com qualidade e garantia. É na InfoEI, amigo cliente da internet. Os novos carnês 2021 já estão disponíveis para retirada em nossa loja. InfoEI, Avenida Afonso Pena, fone 3358-5811.
Atenção população, devido ao agravamento da pandemia do Covid-19, precisamos fazer alguns lembretes. O uso